convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia deste domingo nos coloca diante de duas figuras femininas e pobres. Bom, a segunda explicitamente é dita que é pobre. A primeira, podemos deduzir, uma no tempo do profeta Elias, quando houve uma grande seca e por isso uma fome, uma seca prolongada, e havia sido profetizada por Elias como consequência das ações más do povo de Israel. E essa seca assolou o norte de Israel e as redondezas. E o profeta recebeu de Deus esse aviso de que seria acolhido por uma viúva. E ele então, em terra pagã, fora daquela região de Israel, onde ele era também perseguido, ele então encontra-se com essa viúva e faz esse pedido de água. E ela então vai providenciar água para ele. Mas ele é mais ousado. Ele pede também pão. E ela então diz: pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Tenho só um pouco de farinha, um resto de óleo. Estou juntando uns gravetos para preparar um pão para mim, para o meu filho, e depois esperarmos a morte, porque era uma situação realmente de penúria. E o profeta Elias diz a ela, que embora pagã, já manifestou uma reverência ao Deus de Elias e reconhecendo que ele era profeta, disse a ele: não tenha medo, não receias. Faze, como disseste, mas primeiro prepara para mim um pão, depois prepara para tu e para o teu filho. Né? E ela obedece na fé. Pode ser até que não fosse tão pobre, mas estava numa situação de penúria, porque aquela seca era prolongada. E aconteceu exatamente o que disse o profeta: a farinha não diminuirá da vasilha, e o óleo não secará, até que volte a chover em Israel. E assim foi, e ela foi acolhida, e ele, o profeta, foi acolhido na casa da viúva durante este período. No Evangelho, nós vemos essa outra cena, precedida por uma censura de Jesus aos doutores da lei. É uma advertência sobre a verdadeira religião. Hoje, no nosso seminário de doutrina social, nós refletimos também sobre a possibilidade, inclusive, de na caridade haver alguma hipocrisia, a partir de um texto, de uma audiência do Papa Francisco, chamando a atenção para a sinceridade e a autenticidade da nossa caridade, de não ser uma caridade, entre aspas, assim, exibicionista. Como diz o Evangelho, que faz a mão direita, a esquerda não precisa saber, né? Fazer o bem no escondimento, na simplicidade, não para aparecer, não para ser louvado. E Jesus, então, ele reprova justamente os doutores da lei porque eles têm esse comportamento. Eles buscam um certo prestígio, gostam de roupas vistosas, de ser elogiados, os primeiros lugares, né? E, então, às vezes até o bem que parece que estão fazendo, na verdade é uma autoafirmação. Nenhum de nós está imune a essa tentação. Nós temos que combater isso, purificar o nosso amor. E aí, Jesus, então, depois vem esse episódio, ele está observando qual era o comportamento das pessoas no templo diante dos cofres de esmola. Havia vários cofres e as pessoas iam dar uma grande quantia, pessoas importantes, iam todas arrumadas, né? E iam para aquela fila onde já se sabia que era uma grande doação, então todo mundo ficava admirando, né? Fulano, né? Já vai levar isso aí, né? E aquela viúva pobre, naquele cofre mais simples, vai e leva duas moedinhas. Essa viúva, diz o Evangelho, não tinha nada. Isso era o que ela tinha. É claro que ela sabia que aquelas duas moedas não significavam nada para o sustento do templo, mas são um ato da parte dela de devoção, de piedade, de confiança em Deus. E Jesus, ele estava atento e viu, e disse: olha, essa viúva ofereceu mais do que todos os outros, porque os outros deram da sua sobra, mas ela deu tudo o que tinha. Quer dizer, essa pobre viúva, essa claramente caracterizada como pobre, revelou uma confiança total em Deus. Meus queridos irmãos, Deus não precisa da nossa esmola. Nem nós devemos ter um relacionamento com Deus de quem fica pedindo esmola. Às vezes nós temos um relacionamento com Deus como quem só quer alcançar isso ou aquilo. Claro que nós podemos fazer os nossos pedidos, mas o que Deus deseja de nós não é que a gente suplique a Ele só pontualmente uma coisa ou outra, mas que nós possamos oferecer a Ele a nossa vida, o nosso coração, que no fundo foi o que essa viúva fez. Aquelas duas moedinhas que pouco valiam simbolizavam justamente a entrega total da sua vida a Deus. Ela confiava em quem? Na providência divina. Ela não confiava nela mesma, nos recursos. Por isso ela faz aquela oferta como ato de piedade e devoção. Mas essa viúva, no fundo, é figura do próprio Deus. Nós vemos que as leituras de hoje são paradoxais. Elas dizem que aquele que doou mais ou que doou menos, mas porque doou o coração. Aquele que doou muito, eu ouço perto, né? Mas não entregou o coração. Vemos que quem socorre o profeta não é alguém que faz parte do povo de Deus, mas é uma viúva pagã. Então Deus nos confunde, confunde os sábios aos olhos deste mundo. É assim que Deus procede, é assim que Jesus Cristo procede. Porque Jesus, quem é? É Deus, Filho de Deus, rico, todo-poderoso, que se esvaziou de suas prerrogativas divinas e assumiu a condição humana e se fez um de nós e passou por esse mundo fazendo o bem até a morte, morte de cruz. Então essa oferta da viúva, no fundo, é uma imagem da própria oferta de Deus por nós. Aí vocês entendem o que eu estava dizendo. Deus não quer nos conceder simplesmente um ou outro favor, mas Deus se dá a nós através do seu Filho, da sua vida, que é doada fazendo bem e doada também na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. É isso que São João diz lá no capítulo 3, no versículo 16. Deus de tal forma amou o mundo que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a viúva entregou tudo, Deus se entrega tudo a nós, para que todos tenhamos a plenitude da vida. É o que nós ouvimos com outras palavras na segunda leitura de hoje, trecho tirado da carta aos Hebreus, né? E que diz que nós temos um único sumo sacerdote, Jesus Cristo, que entrou num santuário não feito por mãos humanas e se ofereceu não como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam vários sacrifícios, mas ofereceu-se uma vez só por toda a humanidade. Que nós acolhamos esse Deus que se oferece a nós e que, cativados por esse amor, nós também possamos nos sentir atraídos para nos oferecer a Ele, como diz São Paulo, a caridade de Cristo nos impulsiona, nos impele. Hoje, no nosso seminário de doutrina social da Igreja, entre outras coisas, nós passamos um primeiro filme curtinho de uma história verdadeira de um artista, né? O José conhece esses artistas aí, porque a Locke, né? Artista famoso, então, americano, ele perdeu a fé e estava deprimido, sem fé, sem acreditar em Deus e deprimido, mas foi à África, muito rico, no auge da sua carreira, e vai à África e encontra várias situações de miséria. Lá havia, num lugar que ele visitou, uma senhora idosa, dessas que a gente vê de vez em quando umas imagens na televisão ou assim em alguma revista, né? Magérrima, né? E essa senhora então, já cega, estava amarrando a cintura, amarrando o estômago para aguentar um pouco a fome, né? Sem nada para comer, e cega. E ela simplesmente fazia um apelo a Deus. E esse cantor chega, se aproxima dela, foi a saudar e tal, e vai então socorrê-la. E ela então começa a agradecer e louvar a Deus. E ele, num ato assim de arrogância, diz para ela: não tem nada com Deus aqui não, Deus não existe, sou eu que estou aqui trazendo as coisas. Ela responde: eu estou louvando a Deus, porque eu pedi a Deus. Ela estava sozinha numa aldeia, sozinha, não tinha mais ninguém com ela. Eu pedi a Deus um encontro, não é só o alimento que chegou, mas eu ouvir alguém, né? Ter alguém próximo. Então este cantor é profundamente tocado e depois vai procurar saber qual era o problema desta senhora. E, na verdade, o problema da vista que ela tinha era uma catarata. Como ele tinha muito recurso e caminhou, ela foi operada, né? Ficou livre e voltou a ver, a enxergar. Depois, então, ele volta e se encontra novamente com ela e ela pôde ver aquele que o ajudou. E ela, então, ajudou esse cantor, a Locke, a redescobrir a fé em Deus. Porque aquela mulher não desejava simplesmente uma esmola, simplesmente nem mesmo matar a sua fome, que era enorme, porque já amarrava até a cintura, o estômago, né? Mas ela queria um encontro. Então, meus irmãos, o que Deus deseja de nós é um encontro. O diálogo da salvação é um diálogo de Deus com a humanidade. Não peçamos esmolas a Deus e não ofereçamos esmolas a Deus. Ofereçamos a Deus a nossa vida, o nosso coração, e aceitemos que Deus se ofereça todo a nós, na vida, na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Esse Deus que vem ao nosso encontro na palavra proclamada, na Eucaristia celebrada. Se nós descobrirmos isso, nós seremos felizes, assim como essa senhora, que mesmo cega, com os olhos da fé, percebeu que só Deus podia libertá-la e encontrou essa sua libertação. Que a caridade na nossa paróquia também possa se organizar sempre mais nesse sentido, de pessoas que se sentem impelidas pela caridade de Cristo. A caridade de Cristo me impele, me impulsiona, me comove. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.